Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia a você, caro amigo. Este é o programa Ponto de Vista, apresentado do Estúdio 2 pela Rádio Coração 95.7. Como sempre, este programa que começa às 7h30 vai até às 9 horas e é reprisado no domingo a partir das 20h30, traz temas importantes para a sua vida, para a nossa vida e que tem a ver não só aqui com o nosso Cone Sul do Mato Grosso do Sul, mas também com a problemática que vive o país e às vezes também o mundo. Certamente você já ouviu falar de crise econômica, né? Porque estamos dentro dela. E já sentiu no bolso também como esta crise está aparecendo na nossa vida. É exatamente esse o tema que nós vamos tratar hoje. E para tanto convidamos aqui Gilmar Cândido Alves, que é economista, pós-graduado em administração de negócios, sócio da CG Assessoria. E também vamos falar com Carlos Vitorato, professor de Economia da Faculdade Anhanguera e consultor financeiro. Já conosco aqui também Alessandro, do supermercado Big Bom. E quem sabe, se tudo der certo, mais outros convidados que vamos falar por telefone. Sua participação é muito importante para que este programa possa atingir aquilo que a gente pensou, ajudar você a enfrentar a crise, ou pelo menos diagnosticar a crise. Você pode participar pelos telefones 3427-5445, 3422-9507, enviando torpedo para 84599012, participando pelo WhatsApp 98700095, ainda pelo site da Rádio Coração, www.radiocoração.org, e pelo meu Facebook, Crispim Guimarães. Já aproveito, mando um abraço aqui para a Ana Paula Silver, de Laguna Carapã, que já está na escuta, para o Valdemar Pérez Júnior também, está na escuta, e para o Paulo Tacarada, aqui da comunidade São Carlos. Quero agradecer, portanto, a participação dos nossos convidados. Vamos conversar aqui com o professor, começando com o professor Carlos Vitorati, como eu disse, professor de Economia. Carlos, no ano passado você chegou a dizer que esta crise viria, né? Eu estava em um programa que não me lembro, era falando de economia, agora não me lembro qual aspecto da economia nós estávamos falando. Mas você disse que esta crise estava se aproximando. E como é que ela conseguiu ficar tão escondida e o povo não percebeu?
Eu diria que ela não estava escondida já desde o ano passado. Pelo contrário, ela estava muito anunciada, né? Quando a gente percebia que o governo gastava mal e de maneira não planejada. Quando a gente percebia que haveria um custo muito grande a se pagar pelas responsabilidades administrativas que estavam sendo praticadas naquele período. E quando nós percebíamos que alguns fatores que sempre ajudaram o país, naquele momento não se faziam presentes, principalmente depreciação de custos de minérios, perda de produtividade e baixos custos na área agrícola. Quando algumas dessas coisas ficavam muito evidentes, e principalmente a perda de competitividade do setor industrial do país, ficava claro que a gente ia pagar esses custos todos. Ficava claro que nós iríamos passar por esse momento. Infelizmente, nós não imaginávamos, né? Infelizmente, o que nós queremos dizer é que imaginávamos que a crise viria, mas a dose que nós esperávamos não era essa, né? Infelizmente, ela veio bem maior. Ela veio bem mais aguda. E agora, o dever de casa que nós todos precisamos fazer, né? Governo, sociedade civil, sociedade organizada, é tentar a reversão, porque a crise já se instalou, né? Agora o problema é sair dela.
Muito bem. Gilmar, o Carlos falou sobre a questão da... fez uma referência à indústria, né? Esses dias assistindo, por acaso, um programa de economia, né? A analista falou que há duas décadas atrás a indústria era responsável por quase 25% da produção nacional, né? Da riqueza nacional. Hoje ela está na faixa de 11, 12%. Então, pensando nisso, nosso estado não é um estado tão industrializado, né? Como São Paulo. São Paulo, certamente, a partir dessa perspectiva, vai ter problemas muito mais sérios, além de ter a crise da água ainda, né? Como é que você faz esse análise da questão do nosso estado em relação a essa crise, já que ele é mais agrícola do que industrializado?
Olha, pelo que vem acontecendo no país, a tendência do nosso estado absorver essa crise com mais facilidade, eu acredito nisso. Por quê? Porque o nosso estado, a produção, a maioria da produção é agrícola. Essa produção agrícola é o que vem acontecendo no país e o que vem defendendo o país. Portanto, a indústria depende do que vem também da agrícola. Entendeu? E a indústria, ela está dependendo da agrícola e depende dessa, vamos dizer a realidade, dessas mazelas que os governantes do nosso país vêm fazendo. Tá? Então, eu acredito nisso. Eu acredito que o nosso estado, Mato Grosso do Sul, ele tem mais condições de superar. Ele tem mais facilidade em superar essa crise.
Agora, parece que também no estado tem um problema da questão da arrecadação, né? Algumas notícias também que eu acabei vendo, que o estado já perdeu, parece que, 500 milhões em arrecadação nesse primeiro semestre, né? Que é para o nosso estado, é algo considerável, né? E o governador esteve 15 dias atrás aqui, eu pude conversar porque ele estava na minha casa, né? Um pouquinho sobre isso. Quando falamos sobre o hospital regional, ele fez essa referência, né? Esta falta de arrecadação, já que no Brasil o Estado brasileiro, depois os seus estados confederados, acabam sendo também alavancas para a economia. Como é que isso afeta, né, a questão dos investimentos estatais aqui no Mato Grosso do Sul?
Olha, isso é a minha opinião. Na minha opinião, afeta sim, mas esta perda não é perda, é deixar de arrecadar. Eles não perdendo nada, eles não produzem nada. O dinheiro que ele produz é o nosso. Eu acho que a nossa arrecadação ainda está ótima para essa finalidade. Ou seja, para as finalidades que nós temos. Em termos de arrecadação, Mato Grosso do Sul tem uma média de arrecadação de 42,75%. E dependendo do que se paga em atraso, até ela acaba se tornando maior por causa da multa e coisas assim. Agora, em termos de Brasil, nós temos uma arrecadação, a média, de 36%. Encargos e tributos e outras cositas más. Acontece que esta arrecadação nossa é para ser devolvida para nós mesmos. E isso não tem acontecido em termos de Brasil, em termos de Mato Grosso do Sul. A devolução é ineficaz. A devolução é mínima. Desfacelando dentro de uma maneira aí corrosiva, vamos dizer assim. Uhum. Tá?
Carlos, você acha que neste caso o Estado é inchado, né, em termos de funcionalismo e tudo mais, e por isso acaba sobrecarregando os tributos que deveriam voltar em outros serviços? Quando eu falo Estado aqui, eu estou já falando em termos de Estado Nacional, né?
Olha, padre, é complicado fazer essa análise no caso brasileiro, porque se criou um conceito nos últimos anos no Brasil, que é o conceito do progressismo. Então a gente ouve as pessoas dizendo assim, não, porque nós precisamos fazer uma política tal, porque nós que somos progressistas, porque nós temos que combater esse Estado conservador. E essa história, esse progressismo que eu não consigo enxergar, criou uma situação absolutamente inédita. Nós estamos chegando no Brasil a um recorde absoluto de 40 ministérios na administração federal. A maioria dos estados-membros hoje operam com 23, 24, 25 secretarias. A nossa prefeitura com quase 20. Então você vai analisar, tem excesso de funcionário para serviços que não funcionam, você tem uma ineficiência administrativa violentíssima, você tem um Estado que se mete em atividades que não são da sua competência, que regula em excesso. Só para você ter uma ideia, eu não quero delongar muito para dar também oportunidade para os demais, mas só para a gente entender, nós estamos vivendo um momento complicado, porque nós temos três fatores que se somaram: inflação alta, baixa produtividade e incapacidade de investimento do governo. Só que no caso da inflação, 62% dos elementos que mais afetam a inflação, que mais pesam na inflação, são preços administrados pelo governo. São energia elétrica, saúde, componentes alimentícios e mensalidades escolares. Todos esses preços são diretamente regulados pelo governo. Então, é complicado você olhar o Estado brasileiro. É um Estado incompetente, é um Estado inchado, e é um Estado que tem um problema hoje difícil de ser administrado, porque você tem uma burocracia instalada aí nesse meio, né, que impede uma série de mudanças importantes que precisavam ser feitas. Então, é um país que vai sofrer muito, mas muito, para reverter certas situações, porque se criou essa ideia de que ser progressista é defender essa intervenção maluca do Estado na economia, essa intervenção do Estado na vida particular das pessoas, regulando comportamentos, regulando educação, modo de ver, de pensar. Quer dizer, nós criamos um Estado que virou um gigante. Está mandando em tudo e de uma maneira extremamente incompetente. E isso tem custo econômico, né? O Gilmar colocou muito bem. A arrecadação brasileira hoje leva quase metade do que as empresas produzem. E como é que você quer que as empresas cresçam, que formem capital de giro, que se desenvolvam? Nós temos do lado aqui um cidadão que gerencia uma empresa, que trabalha com uma empresa, ele sabe a dificuldade que é enfrentar essa situação. Se o senhor perguntar para ele, ele vai falar horrores dessa situação maluca de se cobrar esse tributo todo e não se dá condições das empresas terem punch econômico para isso tudo.
Muito bem, então vamos aproveitar que o Carlos já citou o Alessandro aqui, né, implicitamente. E agora, você que é do supermercado Big Bom, né, e portanto empresário, como é que você sente na pele isso que o Carlos está falando, né? A questão dos impostos, né? O aumento de preço, sobretudo da energia, né? Como é que isso está afetando o empresário?
Bom, padre, a energia acho que foi o que mais pesou para a gente agora. A gente aumentou 65% a energia para a gente de 3 anos para cá.
Tem que andar de vela agora, né?
Tem, a gente procura tomar certas medidas para a gente estar tentando economizar energia. E os impostos, como fala, a gente não consegue redução. A gente conseguiu uma redução de imposto agora, tem 2, 3 anos, que foi subsídio para a cesta básica. Você conseguiu uma parte de redução de imposto, mas por outro lado, vem o outro lado e cobra. A gente tem que rebolar final de mês aí para tentar acertar a conta, para estar pagando isso aí, porque os impostos vêm comendo o governo. Vamos dizer, a gente tem um sócio. O sócio nosso é o governo. A gente, todo mês, você tem que dar o dinheiro para o sócio.
Majoritário.
É, sócio majoritário, se duvidar. Em algumas situações, sim.
Muito bem. E em relação à questão das vendas, o povo também já sentiu isso aqui, né?
Já. A gente está com desde o final do ano passado, a gente já vem com a decadência das vendas. Alguns lugares falam, não caiu, mas realmente caiu. A gente vem numa média de 9% em relação ao mesmo período do ano passado, no período desses últimos 6 meses.
9% de queda?
De queda de venda. De queda de venda. Aí, alguns meses para mais, alguns meses para menos. A gente tem contatos com alguns colegas do mesmo ramo e a situação é a mesma para todo mundo.
Muito bem. Vamos acompanhar aqui uma matéria nacional, né, que fala sobre a questão da meta de inflação, para a gente comentar aqui também.
O Conselho Monetário Nacional decidiu nesta quinta-feira fixar em 4,5% a meta central de inflação para 2017. O órgão resolveu ainda baixar para 6% o teto da meta de inflação para o mesmo ano. Com isso, a margem de tolerância do governo caiu de 2 pontos percentuais para 1,5. O economista Newton Marques, professor da Universidade de Brasília, explica o que pode ter motivado essa diminuição do teto da meta e o que ela significa significará para o país.
O governo, pressionado pela opinião pública com relação a de que não consegue chegar nos 4,5% e está ultrapassando os 6,5%, resolveu reduzir essa margem como se isso fosse uma mensagem de que realmente a política macroeconômica vai buscar controlar a inflação 2016-2017.
O economista explica ainda por que essas metas são definidas periodicamente pelo Conselho Monetário Nacional.
Todo ano você tem efeitos econômicos. Então, por exemplo, tem uma crise internacional, choque de oferta, mudança na política macroeconômica do governo. Então, por isso é que todo ano o Conselho Monetário Nacional tem que ficar mexendo ou mantendo esses limites da variação da taxa de inflação.
Em 2015, segundo estimativa divulgada esta semana pelo Banco Central, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, deve ficar em 9%, atingindo o dobro do centro da meta fixado pelo governo para o período. Agência Rádio Web de Brasília, Sueli Frota.
Vamos voltar com a Alessandra aqui falando sobre essa questão da inflação, né? Sobre a questão dos preços. A inflação está ligada diretamente a essa questão. Alessandro, na sua empresa, que certamente reflete no seu ramo, que é o ramo do supermercado, aquilo que está acontecendo no país. Também os preços dos alimentos estão subindo?
Sim, a gente percebe que algumas mercadorias vêm subindo conforme vem a inflação. Só que isso para a gente muitas vezes não é grande coisa como vem a crise. Essa questão do consumo para nós é maior. Vai subir, a gente tem que repassar para o cliente. Não tenha dúvidas, né? Só que a gente percebe que parece que o preço não vem subindo como mostra a inflação. A gente vê que sobe uma coisa, diminui outra, a oferta, a carne, a gente muitas vezes consegue, a carne que se percebe mais, que sobe, constantemente vem subindo, baixando, e a gente consegue refletir no preço. O problema que eu vejo maior nessa questão da crise é o consumo, que o consumidor deixou de ir às compras.
Uhum. Gilmar. Meta da inflação para 2017, mas nós estamos metade em 2015, portanto nós temos um ano e meio, porque vem 16 ainda, né? No meio de tudo isso. A inflação, a previsão para esse ano é que seja de 9%, né? Que é algo considerável, né? Como é que você percebe isto na vida da população em geral? Porque nós tínhamos aí uma inflação de 6 e pouco, né? Que era perto do teto da meta, né? Há muito tempo que estamos longe do mínimo da meta, não é isso? Como é que isso vai incidir diretamente na vida da população brasileira?
A meta era 4,5%.
Sim.
E com 2 pontos percentuais acima ou 2 abaixo. Então tem uma discrepância muito grande aí. Tanto é que o governo faz as coisas com uma margem de segurança que ele achava que a administração dele teria competência para segurar. Mas está aí, está mostrado isso aí. Ela vem pressionando desde a época da marolinha falada, tá? Então, eu sou daquela opinião seguinte, é para 2017, é que eu estava conversando aqui com o Carlos, e eu acho que poderá começar a acontecer. Por quê? Na realidade, quando se quebra alguma coisa, é muito fácil, você solta um copo, você quebrou, é rápido, é questão de segundo. Agora, para você colar ele, para consertar ele, é complicado, você demora algum tempo.
Se achar os caquinhos todos.
Achar os caquinhos todos. Muito bem, e na nossa atual conjuntura do país, é mais ou menos por aí. Já em 2014, lá dentro do nosso escritório, nós tínhamos feito uma ponderação nessas condições de que 2015... No máximo, primeiro trimestre de 2015, nós íamos começar a reverter alguma coisa. Isso foi mais ou menos em outubro de 2014. E nós chegamos em 2015 e começou a aparecer coisas que a gente não sabia, a gente deduzia, mas não sabia, nada confirmado. Começou a aparecer as mazelas governamentais, que aí começou a complicar mesmo. A tal da marolinha começou a virar coisa alta.
Virou onda.
O que acontece? Na atual conjuntura, 2016 não acredito que consertará o que tá acontecendo. Para 2017, tomara que começamos a arrumar essa, como diz o próprio padre, né? Se acharmos todos os caquinhos, começar a arrumar essa situação. Agora, tudo isso quem sofre é a própria população. Porque diz aqui, ó, o nosso companheiro do mercado aqui do Big Bom, o Alessandro, ele disse que, ó, os consumidores deixaram de consumir naquela amplitude. Então, o que que acontece? Nós estamos com 56 milhões de pessoas com uma conta atrasada, uma conta de energia, ou uma, tem sempre uma conta atrasada, no telefone, não sei o quê. Nós temos hoje devolvido 1,5 milhão de cheques devolvidos. É muita coisa. Então, está refletindo sempre no povo. Tudo que administram lá em cima é sobre nós aqui embaixo.
No fundo, quem paga...
Somos nós, não tem saída. Aí tem muita gente que fala, eu não pago imposto, mas você não usa calça, você não usa chinelo, você não usa cinta. E assim, está tudo embutido.
Agora, Carlos, naquela crise da Europa, né, primeiro dos Estados Unidos, depois da Europa, o governo aqui incentivou o consumo, né, e o crédito. É por causa disso que esses cheques, mais de 50 milhões de cheques já voltou?
Um milhão e meio?
Uhum. Não, padre. Naquele momento, o incentivo ao consumo era uma decisão acertada. A gente não pode condenar isso. Porque era uma tentativa do Brasil de dizer assim, já que eu não consigo exportar a quantidade que eu exportava, porque os meus parceiros comerciais estão reduzindo compra, eu vou tentar colocar esse excedente de produção que está sobrando no mercado interno. O problema foi não ter dado continuidade a essa política. Então, o que que aconteceu? O governo tomou uma série de decisões erradas que implicaram na falência desse modelo. Vou dar um exemplo. Em 2013, o governo sabia que nós íamos enfrentar uma crise hídrica e que quase 80% da energia elétrica consumida no Brasil é hídrica, é produzida por rios. E se você não tem chuva, você não tem volume de água. O governo sabia disso. Mesmo assim, o governo, de forma irresponsável, fez uma política de baixar o custo para os consumidores finais e de usar as reservas que nós tínhamos no setor elétrico para subsidiar isso. Fez uma campanha populista de angariar simpatia naquele momento, sabendo que os custos viriam. O que o Alessandro está dizendo é que a energia para ele ficou 65% mais cara, é porque o setor comercial de distribuição de alimentos ainda é subsidiado. Se você for pegar na casa das pessoas, né, de 2013 para cá, a energia elétrica já subiu quase 90%. Então, como é que o orçamento do cidadão fecha com a energia subindo 90%? Mas daí vem a água, vem o esgoto, vem o telefone, vem todos os custos administrados, estão mais ou menos seguindo o mesmo caminho. Então, o governo, naquele momento, tomou uma medida correta, mas não deu continuidade ao processo. Nós tínhamos que ter, a partir daquele momento, fortalecido a indústria nacional. Nós tínhamos que ter tomado políticas de preservação da renda, e isso não foi feito. Nós tínhamos que ter incentivado com créditos o investimento privado interno, isso não foi feito. Então, o que que aconteceu? Hoje você está perdendo, né, uma média de 200 mil empregos por mês. Então o desemprego está crescendo, a capacidade de reação da economia privada não existe.
Isso diminui a arrecadação.
E lógico, daí explode na arrecadação, que é menor. A arrecadação sendo menor, os estados e os municípios também, que são onde a população vive, também perdem capacidade de investimento, e uma coisa vai refletindo na outra. Então é o que a gente vem dizendo. Eu acho que mais importante do que você fixar a meta de inflação para 2017, para 2018, mais importante do que você se preocupar com isso, seria nós nos preocuparmos com uma reversão de modelo. Né? Nós temos um Estado hoje que interfere num monte de coisas que não são função do Estado, que não pertence ao Estado. Por que que o Estado precisa regular preço de mensalidade de saúde? Ah, eu tenho um plano de saúde, eu preciso que o Estado regule essa relação, se a empresa que me presta o serviço é competente para isso. Por que que o Estado precisa regular o que eu vou pagar para a escola do meu filho, se a empresa do meu filho tem administrador, tem gerente competente e sabe fixar esse preço? Por que que o Estado precisa interferir numa série de coisas que não são da competência dele? Então, acho que a gente precisa começar a pensar esse modelo. O Estado precisa se fixar dentro das 7 metas que a ONU fixou, que são educação, técnica, saúde, mobilidade urbana, segurança pública, né, preservação ambiental e geração e distribuição de renda. E isso é competência do Estado. O resto é tentativa de aparecer para a torcida e dar no, e quando você joga mal e tenta aparecer para a torcida, dá nesse fiasco que está dando aí.
Muito bem. Em relação à questão da própria indústria, nós voltando a falar, né? O nosso parque industrial está virando brincadeira, né? Como é que poderia ser revertido? Porque a indústria teria a capacidade de fazer com que o país realmente pudesse voltar a contratar, né? E mesmo que a gente tenha uma agricultura forte e todo mundo precisa comer no mundo, mas a gente sabe que a indústria, pense na Coreia do Sul, né? Pense em países que investiram sobretudo na indústria e saíram realmente do processo de terceiro mundo, até de segunda, estão em primeiro mundo hoje. Como é que eu precisaria trabalhar essa questão industrial, aliada, claro, à questão da agricultura?
Pergunta para mim?
Não tem política industrial nesse país, tem?
Não. Há muito tempo que não tem. Padre, o problema é bem mais grave do que a análise que o senhor está fazendo. Vamos começar pelo princípio. A indústria brasileira é de média complexidade técnica e tecnológica. Ou seja, nós não temos pesquisa. Enquanto os Estados Unidos da América investem 12% do PIB em pesquisa de tecnologia, nós investimos 1,8%. Isso é uma vergonha. Nós estamos investindo 1,8% dos investimentos do Ministério de Ciência e Tecnologia, né, do que compete para esse ministério, nós estamos investindo em pesquisa. E a grande maioria desse investimento em pesquisa é na área da chamada pesquisa de formação humana, que é em línguas, história, sociologia, antropologia. Quer dizer, em pesquisa tecnológica mesmo, nós estamos entre os 191 países que a ONU e o FMI acompanham, nós somos o país de número 141 em investimento em pesquisa de tecnologia. Então, você não pode pretender ter uma indústria que cresça com esse nível de pesquisa e tecnologia. E só para me dar um exemplo, para que isso fique claro, vamos pegar o caso do automóvel. Há 10 anos atrás, o chamado automóvel popular tinha 84% de componentes fabricados no Brasil. Então você importava uma centralina, você importava um componente eletrônico maior, mais câmbio, motor, chassi, banco, odômetro, é tudo fabricado no Brasil. Hoje, você pega um carro popular que se diz que é fabricado no Brasil, que a maioria já não é mais, dos fabricados no Brasil, nós temos menos de 50% de componentes que são fabricados no Brasil, o resto é importado. Tanto é que você já não fala mais em indústria automobilística, você fala em montadoras de automóveis. Quer dizer, na verdade, nós estamos perdendo competência industrial. Para retomar isso, além de você reconverter o BNDES, que está fazendo uma série de estripulias, financiando coisas na África, em Cuba, não sei aonde, coisas que para nós não tem a menor eficiência econômica, então, ao invés de você, a primeira coisa que você tem que fazer é trazer o BNDES para a sua competência, que é financiar o desenvolvimento industrial do país, você precisa ter uma outra coisa que vai ser dolorosa de fazer, mas você vai ter que fazer uma conversão do câmbio para R$5. Uns R$5 para cada dólar. Por quê? Porque senão você não consegue competir com o mercado asiático. O senhor falou aí em Coreia do Sul. Eu não me preocupo tanto com a Coreia do Sul, porque a Coreia do Sul se especializou numa indústria tecnológica com a qual nós não vamos competir. O nosso maior problema, o senhor acabou de falar, é China, que é a chamada indústria de quinquilharia. Nós estamos importando fio elétrico da China, que é uma vergonha. Nós estamos importando válvulas industriais, coisa que nós fazemos aqui com competência. Nós estamos importando parafuso da China, nós estamos importando porca da China. É coisa que nós conseguimos fazer aqui. Mas por que nós estamos importando? Porque a nossa moeda continua valorizada em excesso, porque o governo não tem uma política, né, de acompanhamento de câmbio e porque nós não conseguimos fazer essa adequação correta. Se nós tivéssemos esse câmbio, né, nesse patamar, nós estávamos exportando carne em torno de 30% a mais, nós voltaríamos a exportar minério numa quantidade extraordinária, nós voltaríamos a ter competitividade de exportação de uma série de outros produtos primários, e a nossa indústria engoliria essa indústria de quinquilharia que nós perdemos, nós voltaríamos a engolir o mercado nacional, o mercado vizinho, o mercado sul-americano e latino-americano. E com
que
isso,
a China está tomando também, né?
E com isso nós conseguiríamos retomar as condições. Agora, o que nós estamos fazendo? Enquanto nós não fazemos isso, a China está financiando produção agrícola no Brasil, financiando transporte férreo no Brasil, financiando uma série de coisas e amarrando essa condição de decisão que o país precisaria estar tomando.
Muito bem, nós precisamos fazer um intervalo. Daqui a pouquinho eu quero voltar sobre essa questão exatamente do desemprego, que nós salientamos um pouquinho, já tem alguns dados aqui. Quero mandar um abraço aqui para a dona Hermínia, também de Laguna Carapã, e sua filha, que é a irmã da Ana Paula, a Vera. A Ana Paula foi sua aluna, viu, Carlos? Ela está mandando um abraço para você.
Muito obrigado.
Aqui o Milton Alberto, também de Campo Grande. O Diego Lima, que está nos acompanhando. Tem mais algumas pessoas. Também a Natalícia Espíndola, que está na escuta. A Lica Matos. A Menara Manfre. A Rosângela Cima. A Rosângela Cima deixou aqui uma pergunta. Vai ficar aqui na pausa, né? E na pauta também, para que a gente possa retornar com ela. Nós vamos fazer um breve intervalo. Lembrando que se você ligou agora o seu rádio, amanhã você pode escutar na íntegra, já também com esta primeira parte que estamos encerrando agora. Daqui a pouquinho já retornamos.
Programa Ponto de Vista.